presidente, senador Eduardo Braga, o ministro Paulo Bernardo Silva, senhoras senadoras, senhores senadores. O assunto aí é palpitante, né? Eu quero primeiro agradecer, estivemos ontem com o ministro, tratando da TV Senado em vários estados do Brasil, e em particular do Pará, estava lá o companheiro do Amapá, do Paraná, terra do ministro, e o ministro então assumiu o compromisso que até o final de setembro, início de outubro, a TV Senado vai estar em todas as capitais.
Digital, né?
A parte digital, exatamente. Aberta de forma de. Até porque algumas delas, Pará é um deles, é um dos estados, Belém, não tem ainda a TV aberta, TV Senado aberta, não sei se já está no Manaus. Nós lutamos há bastante tempo em função disso. Os quatro anos do governo passado, não havia interesse da governadora abrir a TV Senado em Belém, né? Não, isso eu disse várias vezes na presença e na ausência na tribuna. Mas agora nós estamos com o apoio aí do ministro para torná-la aberta, para dar acesso, primeiramente em Belém e depois, com certeza absoluta, em todo o estado, em todo o Brasil. Que a TV Senado é um instrumento importante para levar à sociedade brasileira a ação parlamentar dos seus representantes aqui, como é a TV Câmara. Faz um trabalho da maior importância. Mas, ministro, algum tempo atrás, eu apresentei um projeto, ainda na legislatura passada, em que pretendia que nós usássemos recursos, fosse permitido alterar a lei do FUST para usar recursos do fundo, de tal forma que nós pudéssemos implantar a telefonia móvel em todos os municípios brasileiros. E isso avançou, mas ainda não chegou em todas as regiões, em todos os municípios, em especial da Amazônia e das regiões menos desenvolvidas. À mesma época, o senador Aloysio Mercadante apresentou também um projeto para utilizar os mesmos recursos do FUST já para a banda larga, para que pudesse levar a internet a todo o território nacional e, no caso, levando a internet, levaria também a telefonia. Então, com isso, o meu projeto, inclusive, ficou prejudicado em função do projeto do senador Mercadante, que era mais amplo. O meu seria apensado ao do senador. Até hoje, esse projeto não foi aprovado na Câmara Federal. Nós aprovamos aqui e tem 4 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos, que ele se encontra na Câmara e o projeto não é aprovado. Eu gostaria de que Vossa Excelência pudesse nos dizer se há interesse do governo em utilizar, aprovar o projeto, que o projeto o que é que faz? Ele apenas abre possibilidade que os recursos do FUST, que são bilhões de reais, que são cobrados do usuário da telefonia. Na realidade, isso é colocado na tarifa. Então, cobrado do usuário. E tem uma destinação, e a destinação dada pelo governo é outra, para pagamento para superávit primário, pagamento dos juros da dívida. Então, se há interesse do governo realmente de dar as condições para que nós tenhamos banda larga de qualidade em todo o território nacional. E os recursos estão aí disponíveis, basta que haja vontade política do governo. Então, gostaria que Vossa Excelência pudesse nos esclarecer qual a posição em relação ao projeto do senador Mercadante, já aprovado no Senado, que está na Câmara. Um outro assunto, isso também nos preocupa muito, ministro Paulo Bernardo, que não basta levar o serviço. Eu tenho dito aqui, já tive a honra de presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia de Comunicação, hoje tão bem presidida pelo senador Eduardo Braga, que, para mim, você universalizar o serviço não é só disponibilizar o serviço. Não está universalizado, é dar acesso ao usuário ao serviço. Aí sim nós vamos disponibilizar. Então nós vamos ter a questão da qualidade e a questão do valor cobrado. Senadora Ângela, há pouco falou com referência ao custo da internet no seu estado. Isso é geral. Nós agora aprovamos o projeto de o PLS 116, que vai possibilitar as empresas de telecom entrarem na TV a cabo, TV por assinatura, melhor dizendo, né? Mas aí, a preocupação qual é? A qualidade do serviço de telefonia móvel está cada vez mais deficiente no Brasil. Eu falo no Brasil porque ele é deficiente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Agora, o quanto ele é deficiente no Pará, no Amazonas, no Acre e no Mato Grosso.
Senador, se Vossa Excelência me permite aqui uma parte.
Enriquece.
Nesse momento em que nós estamos aqui no debate, veja a questão da informação e da estrutura. Pelo Twitter, um amazonense de Matupi, que é uma comunidade que fica ao longo da BR-230 entre o Maitá e o município de Apuí, faz a seguinte mensagem. Lá em Matupi, a banda larga custa R$ 900 por menos do que 500...
Megabytes.
Kilobits. Está certo? Por segundo. Então, apenas para demonstrar exatamente o que é esta carência no interior da Amazônia e de que forma a população hoje pede e espera uma ação efetiva da ampliação dessa infraestrutura e dessa plataforma tecnológica.
Eu não tenho dúvida.
Apenas para reforçar a posição de vossa...
Quero parabenizar ao seguidor do Twitter de Vossa Excelência, que com certeza é seu eleitor lá no Amazonas, né? Está atento aí à atividade do seu representante, que o faz com excelência aqui no Senado Federal. Mas, como eu dizia, então nos preocupa a capacidade, ministro, de atendimento das operadoras ao usuário. Quer dizer, você faz uma ligação, a ligação cai, diz que o telefone não existe, você está falando, tem que ligar duas, três vezes para poder concluir a ligação. E agora, com mais essa abertura do 116, quer dizer, os investimentos serão maciços. Não saber de que forma o Ministério vai acompanhar ou vai fiscalizar através da Anatel, que também tem seus recursos contingenciados, né? O fundo de fiscalização também, o Fistel também é contingenciado, para poder defender o usuário, que é a função da Anatel, da agência reguladora. E por último, só reafirmando o que a senadora falou, só um dado, senadora. Antes fosse 11 acessos por 100 habitantes na região Norte e Nordeste. Essa relação, ela é da região Sudeste. No Norte e Nordeste...
Não, 12 e 10% de acesso à internet.
Ah, sim, desculpe. Eu tenho aqui uma... Eu tenho aqui uma informação, ministro, do Atlas Brasileiro de Telecomunicações de 2011. No Nordeste, 2,51 acessos por 100 habitantes. E no Norte, 2,03 acessos por 100 habitantes. Ou seja, praticamente é inacessível aos habitantes dessa região. No Sudeste, a relação é de 11,32 acessos por 100 habitantes. Então, de que forma, Vossa Excelência, no seu ministério, tem certeza absoluta, atento para que todos os brasileiros tenham acesso à internet. E por último, presidente, Vossa Excelência fez referência ao recesso branco, né, da próxima semana. Só para informar a Vossa Excelência que terça e quinta nós teremos sessões deliberativas. Então, nós podemos marcar as audiências para a semana que vem, que nós vamos ter quórum aqui. Eu não tenho dúvida. E também oferecer ao ministro, a superintendência do ministério, posso também, com muito prazer, ser em Belém, Vamos conversar com o ministro.
Eu apenas quero dizer a Vossa Excelência que a preferência será pela questão geográfica central da região.
Mas a comunicação, ela independe de espaço, ela vai pelo... pelo éter. Então não há problema de espaço geográfico, não.
Com a palavra o senador Cristóvão Buarque, último senador inscrito na sessão de hoje.
Senhor presidente, senhor ministro, em primeiro lugar eu quero felicitá-lo pelo trabalho e também pelas respostas que vem dando a essas diferentes críticas, dúvidas e acusações que tem recebido. Segundo, eu quero dizer, respondendo um pouco ao Suplicy, perguntar se o que eu vou falar como definição está bem feita, de banda larga. Eu sou do tempo de avião a hélice. E a partir do avião a jato, a gente passou a dizer que tudo que era rápido, a gente dizia, é a jato. Eu acho que, na verdade, a banda larga é informação a jato. Não é isso? É informação transmitida em velocidades que não podem nos sistemas de banda não larga. E tem tudo a ver banda larga no sentido de que para que um corpo, e aí não é um corpo, mas um bit, vá rápido, é preciso que a estrada seja larga. Então é a estrada larga para que a informação transite a jato. E sem essa velocidade fica impossível utilizar o sistema para informações em grande quantidade. Isso já é um grande luxo nosso, né? Porque 20 anos atrás nem havia transmissão, quanto mais velocidade. Então, só isso para ver se está de acordo com essa simplificação do processo de informação a jato.
Se Vossa Excelência não ficar chateado, eu vou plagiar isso aí, vou sair falando. Inclusive, em alguns casos, nem vou citar o autor, vou falar.
Não, eu acho que não citar tem uma vantagem. Não mostra que eu sou tão velho do tempo de que havia uma jata era uma novidade. Mas eu queria perguntar, eu comecei parabenizando o seu trabalho no sentido da implantação de um sistema de comunicação que a gente está tendo. Mas eu queria provocar nas perguntas, não é como implantadores, mas como criadores daqui para frente. Se não está na hora de termos, já temos alguns centros de tecnologia, mas de termos no Brasil uma espécie de Instituto Tecnológico da Aeronáutica para Comunicações. Ou seja, o ITA conseguiu fazer os nossos aviões da Embraer. Quando é que a gente vai ensinar ao mundo, como a gente ensina hoje vendendo aviões, quando é que a gente vai ensinar ao mundo técnicas de comunicação nossas na frente do que está por aí afora? Ou pelo menos em condições de igualdade produzidos aqui dentro. Então, se há a ideia de termos um centro tecnológico de comunicação no mesmo padrão do que nós criamos com a Embraer, desculpe, a Embraer já é o produto, de que nós criamos com o ITA e com o Centro Tecnológico da Aeronáutica lá em São José dos Campos. Segundo, é sobre a educação. Eu estava na sala ao lado, na secretaria, e soube que o senhor falou e teve a gentileza de se referir a mim quando falou em educação. Eu fiquei muito mal de não estar aqui. Mas é bom porque assim o elogio não foi de corpo presente, então ganha mais força. O reconhecimento. Mas a minha preocupação é a seguinte. Nós podemos estar jogando fora todos esses equipamentos tecnológicos, se nós não mudarmos a escola. Hoje, computador na escola é uma condição necessária, mas da maneira como é feita a escola hoje, é um desperdício. Começa que são roubados os computadores. A vida útil de um computador numa escola brasileira é curtíssima, não porque ficam velhos, obsoletos, mas porque são roubados por causa dos prédios, por falta de cuidado. Segundo, em muitos lugares que conseguem colocar cadeado, os professores não sabem usar como deveriam. É um recurso que maior do que a capacidade de absorção. Isso é algo que é muito preocupante. É como dar um cavalo, que é o computador, a quem não sabe cavalgar. não é deixar de dar. Vamos ensinar a cavalgar. E aí vem a minha segunda colocação. Um é o centro tecnológico do mais alto nível. O outro é como anda o casamento entre o Ministério das Comunicações, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação e eu ponho separado as universidades e as escolas técnicas. Eu não sei se existe, mas a gente precisa ter um verdadeiro conselho executivo desses ministérios. Senão, tudo o que o Ministério das Comunicações fizer não vai ser aproveitado na ponta por falta de capacidade de absorção. E um instituto como esse que eu proponho só funcionará se as universidades e o Ministério de Ciência e Tecnologia estiver envolvido. Daí, inclusive, aproveito para pedir seu apoio, mas não precisa manifestar aqui. Eu acho que estamos demorando muito, já falei isso diversas vezes, a própria presidenta. O Ministério da Educação tem que ser da educação de base. A universidade tem que estar no Ministério de Ciência e Tecnologia, para não criar mais um só para elas. Se a gente fizer isso, o Ministério da Educação de Base, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério das Comunicações trabalhando junto, aí sim a gente vai poder aproveitar essa comunicação a jato, essa comunicação em banda larga. Senão, vocês, os senhores, vão fazer o trabalho corretissimamente, mas o resultado será lamentável por falta da capacidade de absorção. Não adianta balão de oxigênio para quem não tem pulmão. Está faltando dar pulmão à escola para que ela seja capaz de absorver esse oxigênio que o Ministério das Comunicações está tentando fazer corretamente. Era isso, senhor ministro.
Eu passo a palavra ao ministro Paulo Bernardo para suas considerações e resposta aos senhores senadores.
Muito obrigado. Bem, eu queria dizer para a senadora Ângela Portela que nós temos acompanhado o trabalho de Vossa Excelência e temos interagido, tenho recebido as cobranças. Quero dizer que todas as vezes que alguém me pergunta sobre a questão da internet e, de certa forma, as comunicações na região norte do país, E às vezes aparece, mas o senador disse isso, falou, ele tem toda a razão. É muito precário, é muito incipiente, eu diria até em alguns casos completamente ausente. Esse caso que falou aqui o senador Eduardo Braga, de uma conexão custar R$900, é completamente...
De 16
e evidentemente Matupi não é integrante da região mais rica, da região com maior PIB, com maior renda per capita do país. É uma região que justamente devia ter um apoio. Nós vamos trabalhar duramente, fortemente para... Não vou prometer dizer, nós vamos resolver tudo isso, porque a Vossa Excelência sabe que essas coisas vão andando e você não consegue fazer tudo de uma vez, mas nós temos que reverter essa diferença abissal entre o que tem de oferta e o que tem de condições de preço, o que tem em todo o país e o que tem na região norte, em alguns lugares também na região nordeste. Quando nós fizemos esse compromisso com as empresas de telefonia, muita gente reagiu, eu vi, até tive debate na televisão, a pessoa falou, não, porque eu lá onde eu moro, em Perdizes, por exemplo, Perdizes é um bairro de São Paulo, lá onde eu moro, em Perdizes, por exemplo, já tem internet sendo oferecida até mais barato do que isso. Eu falei, tudo bem, vai lá no Amazonas, era R$412, quando nós fomos lá, se não me engano, em março. No Amapá, em alguns, na capital, digamos, barato, é R$220 uma conexão. E tem lugares que é esses preços aí. Então, nós temos que resolver isso também, porque se a internet é boa para o crescimento, para o desenvolvimento do país, ela é boa para qualquer região. Nós temos que resolver isso.